Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais um bloco da edição 576, o segundo bloco. Se você não ouviu o primeiro, não deixe de ir lá no cafécomvelocidade.com.br. Mas você tem outras opções. Se você assina o nosso feed no seu agregador de podcast, seja no seu iOS ou seja no seu Android, é só ir lá que provavelmente já estará atualizado e mostrando os dois blocos. Mas você também pode ouvir no Deezer, você também pode ouvir no Spotify e você também pode ouvir no YouTube. Então são várias as opções para você, querido ouvinte, curtir cada vez mais o Café com a Velocidade, o seu podcast sobre esporte a motor. E agora nós vamos falar sobre MotoGP e a etapa da Áustria lá no Red Bull Ring. Também tenho aqui ao meu lado, como no primeiro bloco, o Fábio Campos e Diogo Gomes para fazer este bloco mais um aí sobre a MotoGP. Com certeza vai ser especial porque a prova teve aquele finalzinho, teve aquelas disputazinhas nas últimas voltas de tirar o fôlego. Fábio Campos. Eu joguei isso pro Diogo Gomes na abertura do primeiro bloco, onde nós demos um preview lá do programa, e eu quero perguntar para você. Tá tão bom, tá tão perfeito, que eu tô até com medo desses dois companheiros de equipe, de repente o Lorenzo não se adaptar e tal. E sabe aquela coisa assim, o que tá, não se mexe no que tá em time que tá ganhando. Será que é muita precaução, muito zelo, muito mimimi meu, Fábio Campos? Ou podemos esperar cada vez mais shows e espetáculos como vimos no último domingo, daqui para frente, na MotoGP?
Olha, Raposo, o pensamento é interessante. Eu jamais usaria essa última expressão que você usou aí, porque eu estaria desprezando a sua ideia. Eu acho que toda ideia, por mais que a gente discorde e pareça absurda, é válida sempre ouvir e tentar sempre se contra-argumentar. Então eu jamais chamaria por esse nome aí que eu não consigo nem pronunciar, que você terminou dizendo. Eu acho que a ideia é boa, eu acho que o seu pensamento é bom. Eu até pensei algo parecido, mas no sentido da Ducati. Né? Assim, o que vai ser da Ducati? A Ducati está numa fase tão sensacional, ela está fazendo frente com a moto que é a Honda. Ela está com os dois pilotos se puxando, se forçando. Né? O quanto essa Ducati não vai mergulhar? Eu sou um pessimista nato com relação ao Petrucci. Espero queimar a minha língua. Espero que o ouvinte possa me criticar lá no futuro, em 2019. Mas eu não consigo enxergar o Petrucci fazendo o que esses outros dois estão fazendo. Até chegar no nível do Dovizioso. Não sei. Às vezes senta e acelera. Pode acontecer. Só esse pessimismo meu, eu confesso, é de chato mesmo. Mas o que você falou tem tanta razão também, porque, né, Raposo, por mais que a Honda não seja tão difícil de se adaptar, pelo menos toda a história recente da MotoGP mostra isso, ela não é tão difícil de se adaptar como a Ducati, pode acontecer de um ir para frente, a gente vê. Né? Já pensou a gente chegar aqui à conclusão de que não era tanto o Pedrosa, de que a segunda Honda é uma moto dificílima de ser guiada? Né? Meu Deus, quanto pessimismo na abertura de bloco. Mas eu acho que a qualidade dos dois pode começar 2019, pegando o seu pessimismo e transformando numa coisa mais técnica, pode até começar não sendo o maior equilíbrio do mundo, mas eu acho que na segunda, terceira, quarta corrida, Lorenzo e Marques são muito bons, e é isso que está sendo legal de 2018, né? São pilotos muito bons, são pilotos que conseguem ter o psicológico, são pilotos que conseguem levar uma corrida, são pilotos que têm técnica de ultrapassagem, coisa que, por exemplo, o Pedrosa não tem, talvez o Petrucci também não tenha. Eles sabem ultrapassar, eles sabem frear, disputar uma freada, então eu acho que a perspectiva é muito, poxa, começamos tão pessimistas, eu termino o comentário otimista. Eu acho que a perspectiva para 2019 é deliciosa, podemos dizer assim.
Diogo Gomes, você já deu o seu pitaco lá no início do bloco sobre esse assunto, né, sobre questões de adaptação. Então, para você, eu já vou trazer aqui pergunta que recebemos do ouvinte Pedro Henrique, que diz o seguinte: o duelo Marques e Lorenzo já vem sendo espetacular. É sabido que o Lorenzo não faz amigo. Sendo assim, o que esperar de 2019?
Ah, essa é a grande a grande pergunta, né? E o grande ponto de expectativa, né? O que esperar de 2019, entre esses dois caras. É, como eu falei rapidamente na introdução, a gente tem um ponto ali. É, a Honda ela é muito caracterizada por ser uma moto de uma adaptabilidade muito complicada, sabe? Vários pilotos sofrem com isso. Sempre que tem piloto novo na Honda, o Marx fala sobre isso, falou sobre isso quando estava citando o Morbidelli, por exemplo, ou o Nakagami também. É, mas o que me faz ter esperança de que esse período de adaptação do Lorenzo ele vai ser menos drástico, menos dramático do que foi com a Ducati, é exatamente o tanto que ele aprendeu com a Ducati, né? Eu até acho que a Ducati e a Honda são motos completamente diferentes, mas eu não, o que eu falo não é nem questão técnica, é mais questão de viver com a crise, sabe? É mais questão de ser um tricampeão do mundo e ter que viver com um ano e meio de resultados muito abaixo do esperado, com um ano e meio de vai aposentar, um ano e meio de ex-piloto, sabe? Expressões, né, que foram ditas a ele e coisas do gênero. É, e de conviver com essa crise, né, a gente pode até dizer. Então, eu fico com essa seríssima dúvida, algo que a gente vai ter que esperar realmente para ver acontecer, isso aí não tem para onde correr, mas só de a gente ter essa expectativa, acho que já é algo muito positivo. E essa briga entre eles no final dessa temporada, ou melhor, agora nesse retorno, né, das férias, eu acho que abrilhanta ainda mais para 2019, não só em questão de expectativas, mas até nos dois mesmo, sabe? Na briga dos dois ali de ter desde agora já estarem brigando, já estarem batalhando ali entre eles. O Lorenzo, não é que o Lorenzo não tem o corpo a corpo, vamos dizer dessa maneira, mas o Lorenzo ele entrou pro Max num tipo de briga ali que não é tão comum a gente ver ele fazendo, né? Mas ele entrou, enfrentou muitíssimo bem, foi muito, muito bonito de ver. Então, acho que tudo isso aí só já brilhante essa temporada, que a gente pode ver uma briga tão bonita quanto essa aí, que realmente foi bem especial. E já bota uma emoçãozinha, né, uma expectativa a mais pro próximo ano e como esses dois vão se desenrolar. Mas como vai acontecer essa transição do Lorenzo para a Honda é um negócio que a gente vai ter que esperar para ver.
O que eu acho que é legal, Raposo, até da gente. É muito legal quando a gente vê uma coisa boa num campeonato que reflete no outro, né? Reflete no seguinte, é uma coisa boa que vai se materializar, mesmo tendo essa dúvida que você colocou, né? Oh, será que não pode quebrar a sequência? Né? Eu acho que a porcentagem, né? Probabilidade, melhor dizendo, é de disputa. Os caras vão ter o mesmo equipamento, né? Se com equipamentos diferentes eles estão brigando, né? Tendo o mesmo equipamento, a chance é grande de uma briga. Só que eu acho que eu fiquei assistindo essa corrida e pensando, né? Por mais que o Lorenzo seja um tricampeão do mundo, por mais que o Lorenzo tenha enfrentado em batalhas épicas e sido campeão, inclusive, ao lado de Valentino Rossi, né? Ou seja, ele, né, pode ser que, né, isso muito na cabeça de muita gente, tá vendo? O cara, ninguém desafia esse piloto, digamos, mentalmente. Eu acho que não, eu acho que por tudo que ele passou na Ducati e por esse fenômeno Marques, eu acho que essas vitórias estão sendo fundamentais para ele ganhar confiança. Olha, eu tô ganhando do Marques, cara. Agora eu tô brigando contra ele e tô ganhando dele. Então eu vou sentar do lado desse cara com condição. Eu acho que mesmo que essa questão de a Honda é melhor, ou a Honda é assim, ou o Marques já é praticamente campeão, se ele não ganhasse do Marques as corridas em 2018, eu acho, claro, tudo isso é um achismo muito grande. Mas a questão da confiança, será que mesmo a questão do Valentino que eu ganhei lá no passado, né, mesmo tendo conseguido ganhar umas corridinhas aqui com a Ducati, né, será que eu consigo enfrentar esse tal desse Mark Marquez? Porque o Mark Marquez é um fenômeno à parte de todo mundo, né? A única pessoa que o Marquez enfrentou é o Pedrosa, né, debaixo do mesmo teto. Então eu acho que essas vitórias estão construindo uma confiança para o Lorenzo que muita gente talvez ache que não, mas eu acho que é muito válido isso, porque MotoGP tem muito a questão moral, né? A confiança ela faz muita diferença em cima da moto, né? Do cara arriscar ali aquela última curva onde não existe ponto de ultrapassagem, ele vai jogar a moto ali, então tem muito da atitude do piloto, e eu acho que está fazendo muito bem para o Lorenzo. Fala, olha aqui, tá vendo? Eu vou chegar na Honda e eu já ganhei várias corridas desse cara. O campeonato eu acho que vai ser muito difícil, mas só dele conseguir no confronto direto, ombro a ombro, como eles fizeram na Áustria em várias corridas, disputar a freada e ele ganhar, eu acho que isso vai influenciar muito na briga de 2019. Não é só uma projeção, futuro, futurologia. Não, eu acho que o que está acontecendo está moldando a cabeça desses dois, né? Aliás, inclusive, me vem à cabeça aqui agora o lado contrário, né? O Marques certamente está pensando, né? poxa, eu vou ter um rival, eu vou ter um cara forte, né? Não acho que o Marx vai se abalar, né? Não sei, não conheço o Marx. Mas que ele tá vendo um rival forte, só se ele for muito cego pra não tá vendo, né?
É, principalmente porque talvez vá ser, talvez não, acho que de fato vai ser a primeira vez na vida que o Marx mais vai ter um companheiro de equipe pra brigar com ele.
Bem lembrado, porque, né? Em todas as categorias.
Espanhol, diz, né? Nunca teve, Moto 3, cara 125 ainda não, Moto 2...
Isso é bem lembrado, hein, Diogo? Isso é um ponto menos pra gente anotar, hein, você tá colocando. É. Bem colocado, viu? Bem
Moto
colocado.
2 ele tinha até equipamento especial dentro da própria equipe, inclusive. É, e aí MotoGP, quando já chegou com o Dani Pedrosa, que é uma marca histórica forte ali do lado e tudo mais, mas que em momento algum foi nenhum tipo de obstáculo, assim, momento algum, realmente algum, até porque no segundo ano dele na MotoGP, o segundo ou terceiro ano, agora eu acho que não lembro, acho que é o segundo, que é aquele que ele vence as 10 primeiras corridas do ano, seguidas, né?
Segundo, então, assim, 2014.
No primeiro ele já foi campeão, né? Vale destacar, inclusive, também. Sim. Então, pela primeira vez na vida, e aí na vida, o Marcos se encontre, né, em 2019, numa situação de, tá, eu tenho um companheiro de equipe aqui, um cara que vai chatear, que vai pegar no pé, que vai incomodar, é um cara que a equipe vai dividir muita atenção, naturalmente.
Parece um pouco o Hamilton, né, o Diogo? O Hamilton é um cara que também veio nas categorias de base com toda a condição superior, equipes trabalhando para ele, mas quando ele chegou na Fórmula 1, ele já encarou de cara o Alonso e mandou para dentro, né? Então vamos ver se ele também terá essa situação. Não que ele está chegando agora, mas ele vai ter, igual você lembrou muito bem. Isso é bom para a gente ficar atento mesmo, né? Já pensou se há uma desestabilizada nele, né? Como que ele reagiria? E ele tem esse ponto de interrogação. O Lorenzo não, porque o Lorenzo já pegou o Valentino Rossi, né? Então é de ver, por mais que eu estou falando, né? Ele precisa se reafirmar com o Marques por tudo que aconteceu nos últimos anos, é muito válido, mas ele tem no currículo, o currículo não se apaga, e ele tem no currículo ser campeão do mundo ao lado de Valentino Rossi.
Eu acho que eu não tenho essa preocupação de vocês não, pelo fato do Marques já ter tido a moto que não era a melhor do grid, mesmo não sendo companheiro de equipe, ele ia lá e brigava com caras que tinham equipamento melhor.
Com o Valentino, né? Ele tem uma rivalidade com o Valentino, né, Raposo?
Então ele me mostra que mesmo, sabe, entre aspas, em situações desfavoráveis para ele, ele é capaz de ir lá encarar e continuar.
Mas dentro da mesma equipe é diferente, né, Raposo? Porque existe as reuniões, existe aquela questão de puxar a moto mais para um acerto mais para cá. Então eu acho que o jogo é um pouco diferente aí quando o cara tá sob o mesmo teto, você não acha?
Vamos ver. Eu não vejo mais.
É o jeito dele falar que não acha. Não tem nada diferente, não vai mudar.
Aí vai dar 5 meses.
Eu acho que você falou, antes do Diogo falar, você terminou sua frase falando assim, a não ser que ele seja cego para não perceber que agora ele tem um rival à altura, um rival forte, algo assim que você disse. Sim. Cara, eu não duvido que ele seja cego, não. Esses caras têm uma... Esses caras se acham tão...
Muito menino, né?
Não, tem uma confiança inabalável e tal, e que eu acho que... Sinceramente.
Mas você acha que isso deixa o cego, assim, de enxergar as qualidades do outro? Fazendo uma pergunta honesta mesmo.
Não é que deixa cego. Eu acho que ele acha que ele é capaz. Ah, pode vir quem for aí, ó. Eu sou eu e, sabe, pode sentar um Valentino, um Lorenzo, ou quem for aqui nessa segunda moto aqui, que não vai fazer diferença. Eu acho que esse cara, eu acho que o Marx tem essa confiança, essa autoconfiança, e que é ótimo nele. E de repente pode até ser um fator de abalá-lo, se de repente isso ele vê de repente que não é tão assim, porque eu acho que nesse primeiro momento ele tá zero preocupado, assim, de não ganhar o título do ano que vem.
Você acha que ele tá zero preocupado? Você não acha que ele zero tá dividindo o curso e pensando esse cara vai ser duro? Pois é, eu não acho que seja zero. Não. Claro, nós estamos aqui falando da cabeça do piloto, nenhum de nós nunca vai ter certeza de quem tá certo ou que tá errado. Mas dividindo a curva com o cara, não é possível que ele tá, vou tirar de letra. Ele tá vendo, pô, esse cara me desafia. Eu acho que é mais provável ele tá pensando, esse cara me desafia. Meu Deus, olha a disputa, olha. Eles tiveram
que dividir de curva. Eu acho que ele coloca na conta da Ducati, não na conta do Lorenzo. Por exemplo, ter perdido essa corrida desse final de semana.
Mas a disputa de freada que eu tô citando, assim, tem uma que eles disputam a três, que eles vão, eles batem ombro a ombro, aquilo é muito postura, aquilo é muito moral. Por isso que eu tô falando, questão moral na MotoGP, o cara colocar-se a moral em cima do outro, eu acho que isso é forte. Eu não tô dizendo que ele está abalado, que ele vai abaixar a cabeça, não. Mas eu fico curioso em saber como que ele tá enxergando cada disputa, porque eu acho que a cada disputa que eles estão fazendo, eles estão desenhando 2019. Um tá passando uma mensagem pro outro. Se o outro vai receber ou não, só saberemos no ano que vem, né?
E o querido Marcelo Cesarino também escreveu sobre a MotoGP. Ele disse o seguinte: embora já tenha o conhecimento de quem deve ser campeão deste ano... Quem, Cesarino, vai ser campeão desse ano?
É, Cesarino. É, eu tô achando você muito ousado, seu Marcelo Cesarino.
Mas neste momento, qual é a melhor moto da temporada? A Honda ou Ducati? A Honda é muito consistente na mão do Marques. E apenas mérito dele. Mas hoje não parece ter pista ruim para Ducati. O que há de errado com o Vinales, que em corrida não consegue nem chegar na frente do Rossi? Não estou subestimando o Rossi, mas o ano passado não era assim.
Não, peraí, eu sugiro, até se o Joe quiser responder, eu sugiro que a gente deixe a Yamaha para daqui a pouquinho, porque ele abre o comentário dele com uma pergunta fantástica, né? Qual é melhor hoje?
De Honda e Ducati, então.
É, qual é melhor hoje? Honda ou Ducati? Vocês que respondem, vocês dois que são especialistas, vocês dois têm um site, vocês dois têm um site de Moto Velocidade.
Mas eu sou o âncora, então o Diogo Gomes.
É o Diogo Gomes. Diogo Gomes, do site motovelocidade.com.
Moto-velocidade.com.
Desculpa, acompanhe. Moto-velocidade.com.
Isso,
terá um novo velocidade. Terá um novo colunista assim que for liberado.
Assim que for liberado. Esse foi emblemático. E M Velocidade no Twitter, também no Facebook. Acompanhem. Olha, hoje eu até acho que a Honda... A Ducati ela é muito marcante, eu até diria. Até por alguns pontos específicos, tipo velocidade de reta. Mas eu acho que a Honda ela consegue ter uma moto mais balanceada hoje, que é um negócio que ela até teve em anos anteriores, mas tinha deficiências que complicavam muito as coisas. E o que fez, como eu já falei aqui, na minha opinião, o Marx ser campeão sem ter a melhor moto, inclusive. Não só uma temporada, mais de uma. Mas, por exemplo, um ponto que foi batido pelo Marx, pelo que eu lembro, pelo menos dos últimos 3 anos, era a reaceleração. Eu lembro de uma, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Max realmente frustrado, foi há um ano e meio atrás mais ou menos. Ele foi testar uma nova moto, que vinham prometendo para ele, a nova moto, para solucionar aquilo, tudo mais, e aí ele dá umas voltas na moto e desce e dá uma entrevista assim de meio dia, né, o lunch, como eles falam, o almoço ali, a parada para o almoço. E ele fala, tipo assim, não mudou nada. Mudou, melhorou aqui, melhorou ali. Mas o problema, o principal da moto não mudou. Então, não é como se tivesse mudado nada. Ele parecia bem frustrado nesse coisa.
E é impressionante essa, hoje como ela tem uma reaceleração notável.
Exatamente.
Né?
É incrível. E era a questão da reaceleração, que ele falava, não dá. A gente tem uma frenagem
ficou claríssima, né, Diogo?
Sim, bem claro. A gente tem uma frenagem muito boa, a gente faz curva... Somos mais rápidos em curvas, mas não adianta aproximar na freada, aproximar na curva, se quando vai reacelerar, o cara estilingar na frente. Eu tô brincando, sabe, de buscar e ele estilingar. Ele falou bastante isso durante muito tempo, repito, pelo menos nos últimos 3 anos eu lembro dele reclamando disso. E essa moto, ela já tinha dado algumas provas de que ela tinha resolvido esse problema, ou foi sendo resolvido durante a temporada, e agora na Áustria, isso ficou claro a um ponto absurdo. A volta 2, por exemplo, pra mim é um marco muito forte, quando o Lorenzo já tá na liderança, porque ele pega na primeira volta incrível do Lorenzo, inclusive, e até na transmissão britânica, o pessoal surpreende, sabe, eles começam a gritar, tipo assim, olha só como a Honda conseguiu acompanhar a Ducati, e aí a Honda não só acompanha, ela vem e passa, né, ou coloca não, de lado,
o vácuo, parecido. Pois é, eles assustam com o vácuo que pega na Exato. Reta, que é a força da Ducati, né, Diogo, é impressionante mesmo.
Justamente.
O equilíbrio, então, a pergunta do Cesarino é perfeita, né, o equilíbrio é incrível, né.
Sim, mas eu acho que no geral a Honda ainda consegue ser mais regular, então por isso eu diria que a Honda hoje é um pouco melhor, mas não é aquela questão de, o Marcos foi o melhor porque foi o campeão, ou tá há tanto tempo aí indicado para ser o campeão, ou como suposto campeão, ou qualquer expressão que queira usar, porque tem a melhor moto da temporada, não acho que seja o caso, acho que tem uma moto bem parelha com a Ducati, melhor em alguns momentos, mas a gente falando de um cara que, repito, e aí... Na minha opinião, não estou dizendo que é uma lei, mas na minha opinião, pelo menos os últimos 2 títulos do Max, ele conquistou sem ter a melhor moto. Isso é um negócio muito marcante.
Não vai responder também, Campos?
Não, eu acho não. Eu acho que o Diogo foi perfeito. Eu estava tendo a dúvida e o argumento do Diogo é porque... tem os dois, né? O argumento do Diogo é perfeito porque a gente viu e as câmeras a câmera do helicóptero, não sei se o helicóptero ou se é um dirigível, mas enfim, a câmera aérea da MotoGP, ela é muito esclarecedora para você ver como que é a aproximação de curva, como que é o apex, né? Que eles falam apex, né? Como que é o contorno, como que é... Desculpa, eu me traí agora. Eu mereço todos os críticos. Como que a reaceleração, que ficou muito clara. Então, eu acho que a câmera aérea na MotoGP, ela ensina muito para nós, entre aspas, leigo eu, né? Os dois têm site de motociclismo e são mais especialistas. E, inclusive, a esposa do Raposo é uma especialista também em motovelocidade. Eu acho que elucida muito a câmera aérea. Na Fórmula 1, no automobilismo de carro, não é tanto assim. Você vê várias coisas interessantes. Mas na MotoGP é muito interessante. E na Áustria isso ficou muito claro, né? Então esse argumento do Diogo é muito válido. Que tem essa. Ficou muito clara a reaceleração, principalmente na saída da 3, né? E só que tem um contra-argumento que eu até falei no programa passado, né? A Ducati ganhou em Brno, né? Que é uma pista de curva. E olha que coisa, todo mundo já sabe, né? Isso aí não é nem mérito nosso aqui de falar da questão do DNA, do kart reto, supermotor, né? Não, todo mundo sabe isso. Isso já é um conceito, né? Que a gente sempre lembra aqui. Então, virou, apesar da Ducati ter vencido nas duas, mas a Ducati venceu na que tinha curva e a Honda brigou com essa colocação técnica, com essa fácil de visualizar tecnicamente que o Diogo citou. Então a pergunta é muito pertinente mesmo e o que pesa talvez contra, para encerrar aqui o comentário, é o Pedrosa, né? É difícil a gente medir a força da Honda, porque tem um piloto lá na frente e um piloto lá atrás. Então a gente não sabe exatamente o quanto da genialidade do Marques tá levando a moto, embora o Diogo falou, reaceleração ali é moto, ali é equipamento. É a hora que você consegue diferenciar, né? Braço de motor. Né? Mas o desempenho do Pedrosa me deixa sempre com o pé atrás de qual é realmente o valor dessa Honda, que está na mão de um gênio. Né? Esse menino a gente já cansou de falar. Ele é um gênio, então ele atrapalha a nossa avaliação a respeito da Honda. A verdade é essa, espero que o Cesarino esteja satisfeito com a resposta.
O Fábio Campos se gaba aí de ter dito que o Marques era esse campeão lá em 15 de janeiro.
Não, foi na Argentina. 15 de janeiro foi ótimo. Gostei do 15 de janeiro. Mas não me gabo, não, tava claro. Você não concorda comigo que na Argentina era campeão do mundo? Mas enfim, me critique, termina
a sua vou, não, eu vou me gabar de adiantar aqui a reação da torcida.
A segunda vez que você se gaba nesse programa, hein? Quem ouviu o bloco da Fórmula 1 sabe.
Eu tô me achando demais. Aí no ano que vem, sei lá para abril mais ou menos, eu tô vendo o Lorenzo com, eu não sei qual a média de pontos, mas vamos dizer 35 pontos. E o Marques com 31. E aí vão dizer assim, tá vendo? É, porque tinha um Pedrosa, mas não era tudo isso, não, gente. Eu tinha um Pedrosa ali do lado, não fazia frente.
Quem fala isso é quem não enxerga as corridas.
Né? Não duvide.
Vai ter. Aliás, vocês vão printar, já fica de dever de casa para vocês, para 2019. Vocês vão printar no WhatsApp. Se alguém diz, quem fala isso é porque não tá vendo a corrida, piloto. Né?
Chamaram o Lorenzo de piloto.
Alô, Cesarino. O Cesarino tá aí, o Cesarino se precipitou também nisso. Mas eu acho que ali, eu discordo, mas ali é assim, eles acham que o Lorenzo morreu só porque foi na Ducati. É um achismo que eu discordo plenissimamente, tanto que nós defendemos o contrário aqui. Agora, dizer que o Marques não era tudo isso é cegueira. Aí é diferente do achismo, é cegueira, porque é não ter visto os últimos anos, né?
Olha, o campeonato da MotoGP começa no Qatar.
Sim.
Se o Lorenzo andar na frente do Marques...
Sabe onde vai ser isso
Qatar,
aí?
No Qatar. É provável a gente receber um e-mail falando assim, o Lorenzo está dando um pau no Marques. Porque a gente já viu isso no passado. Nós já vimos o Ricardo andando na frente do Vettel na Austrália.
André do Pau cravou, ele acertou, você seja justo, você não seja injusto. Assim como eu acertei Vettel, campeão em 2013, isso no Bahrein, você não tire o mérito de André do Pau, que cravou que o Ricardo ganharia dele. Você está sendo muito injusto com o nosso André.
O Ricardo andou mais rápido do que o Vettel na Austrália, naquela temporada, e a gente recebeu um e-mail falando que o Ricardo estava dando um pau no Vettel.
Não, daria. Ele falou, vai dar. Ele falou no futuro. Falou, sim, senhor. Vamos recuperar esse e-mail. Nós vamos recuperar esse e-mail. Tenho certeza de que ele projetou. Ele projetou. André do Pau, nosso ouvinte. Para um ouvinte que não está entendendo nada, é um nosso ouvinte que cravou isso no Grande Prêmio da Austrália de 2014. De que o Ricardo ou andou, ou andaria, ou ia andar, nós vamos pesquisar o termo exato. Mas enfim, cravou que haveria um pau, PAW, que é o nome dele, virou o apelido do nosso André. Então o Raposo está dizendo que no ano que vem, se o Lourenço ganhar no Qatar, vão prever então já a derrota do Marques no Qatar. É isso?
O próprio André vai mandar pra gente aqui.
Não, ele não anda mais, ele não escuta mais,
né? Exatamente, não tem como mais ele mandar. Mas não duvido. Agora, respondendo a pergunta, eu tendo a acreditar que a Ducati está melhor.
É mesmo?
Eu acho que o ponto que o Diogo colocou é válido, mas eu acho que é um dos pontos ali. Mas se a gente somar todos os pontos, eu acho que no saldo final a Ducati está melhor, porque...
Dois pilotos, né, andando bem.
Se a Honda fosse melhor, a gente não estaria vendo o Marx perdendo. Simplesmente assim.
Bom argumento. Uma boa colocação.
Ele é acima do nível, acho,
da média, né?
Da média.
Então, uma boa colocação.
Se ele tá perdendo, eu acho que é porque a Ducati
muito
tá...
realista, né? Se ele tá andando junto com os outros, é porque a moto dele tá baixa. Porque se tivesse no mesmo nível...
Mas o bloco tá sendo bom da MotoGP, porque a gente não tá chegando a uma conclusão. Eu acho que isso faz o bloco ser bom. Porque o argumento do Diogo da reaceleração, que é nítido na câmera aérea, ele também conta. E aquilo é um plus da moto, né? Eu tô igual a Fabrícia Bianchini agora. Eu tava tendendo a achar que é um pouquinho a Honda. Agora você, o seu comentário me fez ponderar de novo. Porque também tem a questão de que as duas Ducati estão andando num altíssimo nível. Então isso indica uma superioridade, talvez, de motocicleta, né? Porque por mais que o Dovizioso não tenha brigado pela vitória, ele tava ali, né? Ele tava no ritmo, ele tava no pique, como diria o outro. Então é uma ótima discussão. Eu acho que a dúvida é o que tá enriquecendo o bloco. Porque aí o ouvinte vai tirar a própria conclusão. Ele vai, sem dúvida nenhuma, ele tá pensando a respeito disso.
Você já quer trazer o assunto Yamaha pra gente?
Eu queria falar uma coisa aqui do Lourenço e do Dovizioso, antes da gente virar essa página, que é uma coisa interessante. O Cesarino, mais uma vez eu vou citá-lo, colocou no e-mail do programa passado, né? Poxa, o Lourenço, o Dovizioso, é um bom piloto. E eu fiz aqui uma coisa que eu gosto de fazer muito na Fórmula 1. Vou fazer antes do Grande Prêmio da Bélgica voltar, da Fórmula 1 voltar na Bélgica, vou fazer no Twitter, que é a separação de pontuação por trechos do campeonato. Eu gosto, adoro fazer de Fórmula 1. E resolvi fazer da MotoGP por causa da diferença de Lourenço e Dovizioso, que a gente já esbarrou nela aqui várias vezes. Né? Então eu recortei o trecho do campeonato aqui, até o Grande Prêmio da França, a quinta prova, as cinco primeiras provas, quando o Lourenço sofria. Quando terminou o Grande Prêmio da França, quinta prova, o Dovizioso tinha 46 pontos, o Lourenço tinha 16, uma vantagem de 30. De lá para cá, aí começou, veio a Itália, né, vitória do Lourenço, enfim, ali a gente, eu acho que está muito nítido para todos nós, né, que houve ali foi a diferença do Lourenço, essa questão do tanque que a gente já colocou, enfim, de lá para cá, eu falei até França, quinta etapa do campeonato, de lá para cá eu acho que são seis provas. O Lourenço tem 114 pontos e o Dovizioso 83. Ou seja, ele praticamente inverteu na mesma proporção, tanto que eles estão um ponto de diferença no cômputo final, como diria o outro. Então isso mostra como o Lourenço virou o jogo, né? Como o Lourenço se tornou, eu vou repetir uma expressão agora, eu vou me gabar, o líder técnico da, não tô brincando, porque isso é claro, isso é nítido e claro para todo mundo, e eu não cravei, ninguém cravou, ninguém podia imaginar que isso ia acontecer, mas o Lourenço, a expressão que eu usei, o Lourenço se tornou o líder técnico da Ducati, né? Embora o Dovizioso tenha feito duas provas, poxa, ganhou uma delas na semana passada, então 30 pontos de diferença na primeira 5 em favor do Dovizioso e depois 31 nas outras 6 em favor do Lourenço. Ou seja, a partir do momento em que o Lourenço se acertou, ele marcou muito mais pontos do que o Dovizioso, porque eu acho que todo mundo concorda, não era o normal do Lourenço. Né? O 2017, esse começo de 2018, vocês estão falando aí que muita gente o dava como acabado. A gente sempre ressaltou a característica da moto, as dificuldades que tantos pilotos tiveram com essa moto, Valentino Rossi incluído. Então eu quis fazer esse recorte, Raposo, do campeonato aqui para dar uma diferença justamente de como há duas épocas diferentes na Ducati, é uma mudança clara de uma hora para outra. Né?
Não, com certeza. Tem toda essa dificuldade, né? A gente passou, né, acho, 2 anos citando isso. Cada programa que a gente fazia, a gente recebia os questionamentos sobre o Lourenço. E a comparação com o Ross eu acho justíssima e tudo mais, apesar de que tá, uma moto nunca é igual a outra, né? Pode ser, e fica até difícil a gente quantificar aqui o quanto a que o Ross pilotou era mais difícil ou mais arisca do que a que o Lorenzo pilotou, mas eu acho que vale sempre a gente colocar esses fatos na mesa, é a quantidade de pilotos que passaram por lá sem sucesso. Então só mostra mais uma vez o talento que tem o Lorenzo, e a MotoGP precisava, né? Ganha demais com ele, tá andando bem.
Não, é impressionante as corridas que a gente está assistindo, né? É incrível como as corridas estão absolutamente. Se não são, não são todas assim, né? Não são todas Holanda, que foi aquela coisa histórica. São corridas deliciosas de assistir. Se a gente está vendo um trio ali que está se formando, né? Poderia até ser mais, pode já ter sido mais. A Yamaha faz uma falta tremenda, nós vamos falar dela já já. Mas é impressionante como as corridas são deliciosas de assistir. É corrida pura. A MotoGP é corrida pura. É piloto arriscando, é moto tremendo, é ombro batendo. Eu não consigo deixar de ressaltar isso. Por mais que a gente fique aqui falando de marketing, do vicioso, eu acho que a gente tem que falar sempre da qualidade da corrida. E é impressionante como as corridas da MotoGP são corridas puras, eu acho que a palavra é essa, sem interferência de box, sem frescuras de pilotos aqui e ali, piloto brigando, piloto, enfim, que desce ali da moto e depois vai conversar, enfim, poderia até ser, né, caras fechadas, isso não me incomoda, mas é corrida, corrida pura, impressionante como a MotoGP tá num, ela se estabilizou num nível altíssimo, não é nem que ela chegou num nível alto, ela se estabilizou, que talvez seja até mais difícil, enfim, mas esse é um bom assunto pra gente, quem sabe num outro programa aí voltar de uma maneira mais densa, mais profunda, né, porque tem muita coisa na MotoGP que talvez passe desapercebido, né? Falamos aqui do talento de Hamilton alguns programas atrás. Espero que os ouvintes e que assistem a MotoGP estejam satisfeitos. Se não estiverem, que escrevam para nós, que critiquem. Tem sempre coisas a melhorar. Tá faltando equipe, sim, brigar mais na frente. Mas os três pilotinhos que estão ali brigando estão fazendo um espetáculo muito legal.
Diogo Gomes. Antes da gente falar da Yamaha, então, já que o Fábio Campos está guardando esse suspense aí para os 46...
Não, mas não tem informação nenhuma, é só análise mesmo. Aliás, tem algumas informações, na verdade tem algumas, sim, mas enfim, já a gente chega lá.
Vamos falar, Diogo Gomes, dos outros destaques, se é que houveram, dessa corrida.
Quais?
No seu olhar. Essa é a pergunta que eu te faço.
Olha, além da briga na frente muito bonita e da questão Yamaha muito forte no final de semana, acho que o Fábio Campos vai introduzir alguns pontos, a gente pode até debater em cima depois, eu não consegui pegar nenhum grande ponto de destaque na corrida. A gente teve, por exemplo, o Crutchlow fazendo uma prova sólida na quarta colocação.
Você não gostou da corrida de recuperação do Rossi? Ou você está deixando a Yamaha? Entendi. Você é um cara enigmático, você tá deixando a Yamaha pra frente.
Não, tem uma corrida boa dele, assim como a do Vinales foi péssima. Mas, por exemplo, a quarta colocação da LCR Honda, né, do Crutchlow, é um resultado bem interessante na Áustria também. Pra mim dá mais uma prova de como essa Honda tá andando bem demais. Tem a recuperação, né, do Rossi, que ele meio que começa devagarzinho ali e depois dá uma acelerada grande e vai ganhando posição de uma velocidade impressionante.
O sábado dele foi desastroso, né, Diogo? O sábado do Rossi foi desastroso, foi, né? 14º, além de não passar do Q1, ficou 14º, né?
É, mas além desses pontos, eu não vi muito mais coisas não, a corrida, a gente teve um grupo até, um segundo grupo, claro que depois esticou, né, os três da frente, e o segundo grupo, como acontece nas transmissões da MotoGP, ele foi esquecido, mas o segundo grupo ele até andou bem próximo, na realidade, a KTM se apresentou muito bem, correndo em casa, tava só com o Burley Smith, tem esse ponto negativo, né, porque o Post Pagar ainda tá se recuperando, mas o
Cali grupo também machucou, né, eles iam correr com isso. Três em casa, né? Aliás, vocês repararam, vocês não reparam em nada, né? Duvido que vocês repararam que a arquibancada laranja, que era do Verstappen, continuou a arquibancada laranja, a arquibancada da KTM.
Mas da KTM agora. O grupo, o segundo grupo, ele teve bem próximo, né? Geralmente você tem duas motos ali, três motos, aí dá mais uns 4, 5 segundos para vir outras motos. E não, dessa vez ficou todo mundo junto, nas primeiras 7, 8 voltas mais ou menos, quando tinha a câmera externa, que deve ser de drone e não de Zeppelin, ou sei lá qual foi a expressão que o Fábio Campos usou aí.
Dirigível, ou helicóptero.
Dirigível? Não deve existir mais dirigível desde a Segunda Guerra Mundial. É o drone ou o helicóptero, enfim, um dos dois. É. Mas é, quando eu pegava aquela câmera externa
na NASA
ali...
Na NASCAR tem, não sei.
Mas na NASCAR tem... até pro patrocinador da prova. Poxa, não, você,
só,
você,
só me ataca,
você me ataca, você me ataca e fica cego pro dirigível. Ele tá lá na NASCAR, poxa.
Não, mas ele tá lá, ele tá tanto lá que ele é tipo aquele, aquele móvel quebrado na sala de casa. Você passou tanto por ele que você nem...
Guerra Mundial foi golpe baixo, foi golpe baixo.
Você nem percebe mais. Mas enfim, é, naquela câmera externa, assim, dava pra ver a saída de, a saída da curva 10, da última curva, né? Pra entrar da reta, que tem um layout diferente da Fórmula 1, inclusive, né, das outras categorias, é mais curtinho, mais fechadinho. Ali dava pra ver várias motos saindo juntas, inclusive. Então, teve esse ponto positivo, mas, é, no geral, eu diria que foi uma corrida bem morna lá atrás. A própria recuperação do Rossi, ela é muito bonita, porque a gente foi acompanhando o nomezinho dele ali subir. E aí, um método gráfico da categoria.
Não, mas ele teve algumas ultrapassagens mostradas, até em replay.
Algumas, mas ele saiu, pra quem saiu do 14º, pra chegar em 6º,
sim, sabe? Sim. É porque o pelotão da frente, ele dá conta do recado, né? Assim, não é... Tudo bem, eu entendo que a direção de prova deveria, claro, recuperar mais imagens. Eles mostram um pouco em replay, a Fórmula 1 usa muito o recurso do replay para recuperar a ultrapassagem perdida. É, mas existe esse atenuante, não estou dizendo que não é um erro, mas existe o atenuante de que na frente tá, existe a tensão, né? A atenção e a tensão, né? Junto e separado.
Existe o atenuante queda, que qualquer hora ou qualquer piloto pode ir se embora sem razão nenhuma choca. Quantas vezes já aconteceu de você estar assistindo uma corrida e do nada... Acho que Le Mans esse ano com o Dovizioso, se não me engano, foi assim. Você está assistindo a prova e daqui a pouco corta a câmera e já corta pro cara voando na brita, sabe? Tipo assim, nossa, bem assustador.
Yamaha, será que não saberemos agora, Diogo Gomes?
Nossa, vocês estão falando como se eu fosse contar assim, uma notícia, cravar aqui. Não, é a Yamaha é o seguinte, vamos lá. A crise começou, né? Mas eu não sei como a imprensa brasileira tratou os jornalistas aqui do canal brasileiro. Falaram sobre isso, Raposo, se é que falaram. É, se eu tiver falando alguma coisa que já esteja muito clara. Mas o que aconteceu foi... A crise começou agora, né, Yamaha? Finalmente, né? Porque tudo isso que a Yamaha tá passando tava muito leve, né? Tava muito light. E agora o Valentino começou a falar, né? Deu algumas declarações fortes. O Vinales também já falou, embora o Vinales esteja em uma fase pior. Houve uma coisa muito rara na MotoGP, em qualquer categoria de corrida do mundo, que foi um pedido de desculpas formal, ou seja, uma entrevista coletiva. Aí veio o senhor da Yamaha, não anotei, não vou nem falar que me fugiu o nome dele, eu realmente não anotei o nome dele, mas um diretor, enfim, poderoso da Yamaha, e pegou o microfone e fez um discurso ali, até constrangido, pedindo desculpas. Para nós, eu acho assim, para nós, fãs, telespectadores, jornalistas, enfim, isso é uma coisa boba, mas um pedido de desculpa assim, público, vejam bem, a McLaren nunca fez isso, nos piores anos, a Williams não pensa em fazer isso, isso é uma coisa comercialmente muito danosa para a equipe, né? Isso é uma coisa que você está falando para os seus patrocinadores que você errou, que você falhou, que eles investiram num projeto errado. Então, esse tipo de notícia eu não considero bombástica. Bombástica talvez seja até exagero. Eu não considero uma notícia que tenha repercussão pro fã da MotoGP, mas eu acho que internamente uma equipe chegar ao ponto de pedir desculpas pelo erro de projeto, como a Yamaha fez. E aí a TV inglesa mostrou uma coisa, eles fizeram uma coisa que eu achei interessantíssima. O Gavin Emmett, que é o repórter, colocou praticamente assim, uns 20 jornais que cobrem a MotoGP numa mesa e foi mostrando as manchetes. Todos os jornais da Itália e Espanha. Mas acabando com a Yamaha, né, criticando e colocando a declaração do Rossi, né, o Rossi deu uma entrevista também para a TV inglesa dizendo, olha, se a Yamaha quiser vencer, ela eu acho que ela consegue, dando a entender de que a Yamaha não está se esforçando para... Ele deu várias declarações, eu estou citando essa que eu vi ele falar, assim, que eu pude captar assim, a expressão dele. E poucas vezes eu vi o Rossi fazer uma coisa com essa condência. O Rossi não é um desses caras que tem falas marcadinhas para assessores, não. Ele é interessante de entrevista. Mas ele foi contundente contra a equipe. Né? Inclusive, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, Ducati e Honda estão trabalhando no modo Fórmula 1. Implementaram as suas estruturas no modo Fórmula 1. O que, que é o modo Fórmula 1? Você criar departamentos dentro da equipe. Departamento de, sei lá, de pneu, departamento de chassi, departamento de motor, que é o jeito. Fórmula 1, todo mundo sabe trabalhar. E aí, essas equipes foram munindo esses departamentos, enchendo eles de gente. E a Yamaha não tem isso. Né? Então, o Rossi criticou isso abertamente. Houve esse pedido de desculpas. As manchetes são as mais fortes possíveis, né, de contra a Yamaha, ou seja, há uma repercussão muito negativa. Então eu quis falar sobre isso porque eu acho que a crise finalmente chegou. Porque se a gente for pensar, estava tudo muito na paz mesmo, né? Nós falamos na semana passada, né? E até essa informação foi até confirmada. É realmente desde 98 que a Yamaha não passa 20 corridas sem vencer, né? E passou, acho que agora completa 21. Acho que já incluindo a Áustria, 21. Então, uma equipe grande, eu acho que às vezes tem que sofrer crise quando vai mal, né? A gente sempre cita o Williams, que é uma equipe, o exemplo da cabecinha baixa. McLaren não, McLaren luta. Mas na MotoGP, eu acho até que é válido vir a crise, estoura-se a crise, agora vai se sentar, vai se discutir, vai se desenhar 2019. Enfim, as coisas não estão fáceis na Yamaha, não. A equipe pediu desculpa para os dois pilotos, ou seja, os dois pilotos estão absolutamente aliviados de qualquer tipo de... Eu não vou dizer pressão para o resto do ano, porque sempre existe, né? Mas enfim, não acho que eu já começava a temer pelo o que seria do Vinales, né? No futuro, acho agora que não será posto em xeque. Eu acho que será dada nova chance para ele. Se bem que eu não sei se o contrato dele termina esse ano. Mas enfim, acho que as informações da Yamaha são essas e a situação não está fácil. Inclusive com um dado, termino o comentário com um dado que me impressionou. A Yamaha andou mais lenta no Red Bull Ring em 2018 do que 2017. Isso é muito grave, gente. Com todo o investimento que cerca a MotoGP, toda a mudança de moto, de pneus, o avanço de ajuste de suspensão, de materiais, a Yamaha foi mais lenta em 2018 do que 2017. Então isso é incrível. Então isso é talvez seja o carimbo protocolado em cartório de que a situação lá não está fácil mesmo. Não tá, a melhor Yamaha foi do Zarco, né? Enfim, que é uma moto diferente, mais antiga. Então é impressionante, a crise chegou, e eu acho que pode ser bom. Não acho que crise sempre faz mal, não. Acho que crise às vezes acende o alerta vermelho, e talvez agora as coisas consigam caminhar, porque a Yamaha tá fazendo falta, né? A gente tá elogiando tanto Marques contra Ducati. Já pensou se tivesse mais duas motinhas azuis ali? Poxa, incrível, né? Como o espetáculo ganharia.
Diogo Gomes, alguma coisa a falar sobre essa crise na Yamaha, já salientada aí por Fábio Campos? Você já deu uma pitada no comecinho, mas quer complementar mais alguma coisa?
Não, assim, eu só, com a Yamaha, eu só me coloco na posição em que, honestamente, eu não consigo entender, porque você começa a questionar até alguns conceitos seus mesmo, porque, por exemplo, é muito a questão de a eletrônica, e eu realmente continuo acreditando que seja o grande problema, sabe? O grande ponto que colocou eles numa situação complicada, mas...
Inclusive um diretor da equipe espanhol falou sobre a eletrônica, falou realmente sobre os problemas da eletrônica esse final de semana também. Por isso que às vezes é bom a crise, tá vendo? Algumas coisas acabam sendo até abertas. Mas diga, continue.
Pois é, mas por exemplo, a Honda também teve problema com a eletrônica. E a Honda conseguiu passar por essa situação. Será que a Yamaha não vai conseguir contornar isso? Ou será que a Yamaha continua tão perdida mesmo? Não é que a eletrônica começou ontem, entendeu? Já tem um tempo que tá aí essa eletrônica.
É verdade.
Sério, como assim a Yamaha? Como assim a Yamaha não entende? Como assim a Yamaha não consegue? Como assim a melhor moto é a do Zarco de 2016, quando ainda era o Lorenzo, que era meio que o cabeça por trás da moto? Como o Lorenzo tá indo pra segunda equipe depois da Yamaha, e a melhor
eles
equipe
caíram.
É uma involução muito grande. Esse número que você trouxe, que eu não sabia, ele é muito marcante, mas ele é mais um, sabe, mais uma pedra no muro que se tornou. É um negócio impressionante a involução da Yamaha. Chega a chocar, eu diria, porque quando você começa a ver histórico, tipo, por exemplo, a última vitória, né, que foi em Assen em 2017, 2016, na realidade, né, não lembro, 2017, enfim.
Não, 2017, então que agora completou 17. 21 corridas.
Isso, ela não é aquela vitória, sabe, super convincente. Ela é uma vitória de milésimos ali no finalzinho, ultrapassagem aqui, morrendo, correndo. Eu não consigo lembrar a última vez que eu olhei e falei, poxa, nessa corrida vai ser difícil segurar a Yamaha. É complicado.
Acho que naquelas vitórias do Vinales, no começo do ano passado, talvez, né? Que ele abriu o campeonato ganhando as duas primeiras.
O começo, foi Catar, Argentina e teve uma terceira, ou quarta, basicamente.
Le Mans, né? Eu acho que ele ganha Le Mans também.
Mas Le Mans já é na segunda parte, né? Já é quando ele já tá saindo, tentando sair do buraco, digamos assim. É, só rapidamente outro ponto que você citou, sobre o Vinales. Eu cheguei a seriamente temer o futuro do Vinales. Eu não cheguei a verificar a duração de contrato, nem nada disso não. Mas é porque... esse período de surpresa, ponto, assim, para estabelecer, né, bem claro, ele me surpreendeu de uma maneira inacreditável. Mas antes disso, porque como você falou, ele isenta muito dos pilotos, esse período público da equipe. Mas antes disso, o Vinales estava com uma postura muito pesada, mesmo eu diria. O Rossi, até na hora de fazer a crítica pesada, como foi essa, ele sabe usar as palavras. Não são palavras de robotizada.
Assim,
mas verdade. é de um cara experiente.
E o Vinales teve aquela crise, né, Diogo, do engenheiro que ele teria pedido para trocar, mas sem falar
exatamente.
Com o engenheiro. Né?
O Vinales ele é a crise, ele não é um adolescente, obviamente, mas ele é a crise de adolescente, sabe? É a crise de. A Yamaha tá na situação e o que estoura na mídia sobre o nome dele é que ele teria demitido o engenheiro sem o cara nem saber, sabe? O cara chegou para trabalhar e foi demitido. Bum, assim, como? Né? E aí ele vem pra mídia falar, não fui só eu que demiti o cara, a equipe sabia. Aí, entendeu? Aí fica uma situação meio... É como se ele colocasse isso também em cima da equipe. Aí o pessoal vai perguntar a ele, e aí, como é que tá com a Yamaha e tudo mais? E aí ele manda um... Eu vim pra Yamaha porque a Yamaha me prometeu que eu ia brigar por vitória. Não que eu ia brigar com a moto satélite terceira...
Essa é forte, né? Essa é uma declaração meio forte, né?
Cara, quando eu li essa declaração, eu falei, complicou, campeão. Complicou. Isso só estabelecendo pro ouvinte, né? Uma timeline. Isso foi antes dessa declaração. Porque, repito, pra mim isentou muito dos pilotos essa declaração. Mas quando ele falou, eu tô infeliz porque eu vim pra Yamaha, porque eles foram na Suzuki, me ofereceram uma grana e disseram, meu filho, vamos pra Yamaha que eu vou te dar uma moto, você vai brigar pela vitória.
É impressionante como falam abertamente o que não falam na Fórmula 1, né?
Exatamente.
Hoje, nesse dia que nós estamos gravando, o Scott Redding chamou a Aprilia de moto de M 3 pontinhos, né?
Exato.
Sim, só isso ele fez hoje, nessa segunda-feira da gravação do Brian. Falou assim, não, a Aprilia não dá pra fazer nada com essa moto de M 3 pontinhos. Aí, realmente...
E o Vinales fala, não, eles foram lá buscar na Suzuki porque me disseram, olha, você vai ter uma moto pra ganhar a corrida. Ele falou, então, vou, me dá aqui o contato e vamos embora. E não uma moto pra tá brigando com a satélite da Ducati, não é isso aqui que eu não tô fazendo isso, não tô aqui pra isso. É muito forte, é muito pesada, por isso que eu cheguei a temer, como eu falei pra você. Mas, pela terceira vez, essa declaração,
pura, muda tudo. Porque você não pede um pedido de desculpas pro mundo e manda o piloto embora. Ou seja, eu acho que os dois estão absolutamente estáveis a partir. O Rossi, claro, o Rossi nem se fala, tem mais dois anos, depois aposenta. Mas eu acho que o Vinales ganha até uma tranquilidade para trabalhar, podemos dizer assim. Se é que ele vai conseguir ficar tranquilo andando tão lá atrás, né?
É uma declaração clara de, ó, o que tá acontecendo é culpa nossa. E não é culpa do piloto, não é culpa disso. Não é a McLaren que falava, é culpa da Honda. Sabe? Aí a Honda saiu, a gente viu o que aconteceu. Mas não é uma situação assim. Os chefes, o Linjá, a gente. O nome dele eu até peguei aqui. Eu vou arriscar um meio que japonês.
Sim, por favor.
Koji Tsuya. Eu acho que seja isso. Ele é o líder de projeto da Yamaha na MotoGP. E ele que falou, né? Ele
é oriental, obviamente. Diogo, obrigado pela informação certinha, legal.
Ele é oriental, obviamente. Ele que empunhou o microfone e foi lá com aquela maior cara de vergonha, meio que sem jeito, com a mídia inteira em cima. Mas o Lynn Jarvis, por exemplo, que é o cara que aparece para as câmeras, né? Para que a gente conhece e tudo mais, que é o.
Deve sair, inclusive, falam que vai sair o ano que vem, mas enfim.
O Lynn Jarvis que tava, também tava, não lembro se chegou, não sei se chegou a falar, não vi, mas tava do lado, sabe, mas até, acho que até pra mídia internacional, essa imagem chegou pra mim pela primeira vez no Twitter, chegou pra mim pelo Twitter, com um jornalista, eu não lembro o nome dele agora, mas ele botou interrogação, ele falou assim, a Yamaha tá pedindo desculpa? E aí botou interrogação, e aí botou a foto... desse cara que eu citei em pé, com o microfone na mão e o Lynn Jarvis do lado, sabe assim, ele mesmo lá na hora, tweetando ao vivo, assim, como assim, a Marta, desculpa, pra você ver que foi um negócio que surpreendeu todo mundo.
Verdade.
Então é isso, meus caros, cenas do próximo capítulo, né, tomara realmente que isso mexa com os brios da Yamaha e que ela venha forte o ano que vem pra gente ter Pilotos também brigando com essa dupla da Honda, que a gente já comentou no começo do bloco, né? Que é a nossa expectativa para o início da temporada, ou temporada inteira do ano que vem, a briga entre Lorenzo e Mark Marques. Vamos ver se a Ducati consegue sobreviver, mesmo com todas as desconfianças de Fábio Campos em cima. Vamos ver se eles conseguem seguir em frente e continuar andando em bom ritmo, no ritmo forte, brigando por vitórias também, para a gente ter aí pelo menos 6 pilotos em condições de vencer e brigar pelo título na temporada 2019. Será que eu estou sendo muito otimista? Veremos no ano que vem. Espero que vocês tenham gostado dessa edição desse bloco da MotoGP. Se não ouviram ainda o bloco da Fórmula 1, corram até lá no site, no Deezer, no YouTube ou no Spotify. Cliquem no play e sejam felizes. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Quer dizer alguma coisa, Fábio Campos? Uma despedida hoje, pessoal?
Olha, foi dada essa... Ó, vem novidades. Como a gente falou no começo do bloco da Fórmula 1, tem mais conteúdo do Café Pintando aí, em breve estamos acertando detalhes, enfim, então você que gosta aí dos nossos comentários, da Fórmula 1, das coberturas especiais, fique ligado que tem mais café para você, tem mais novidades, mais plataformas, fique ligado.